Aquarum foi um dos 15 projetos contemplados pela 5ª edição do Prêmio de Artes Plásticas Marco Antônio Vilaça da Fundação Nacional de Arte, a FUNARTE. Como foi essa experiência? Começando por você, Piatã.
Fantástica. Esse trabalho ele nasceu em 2011, com uma aproximação por mim do Júlio Tigre, numa ação lá em Viana, na Galeria de Arte Casarão. Esse processo foi muito denso e tocou em vários monumentos, assim, de elementos lá. Só que tivemos algumas dificuldades. Esse processo de dificuldades fez com que algumas coisas fossem elencadas para o futuro. É o caso do aquário. Aquário é uma intervenção que foi a primeira vez pensada lá em Viana e a gente pegou esse material, reescreveu e mandou para o edital da FUNARTE. E por incrível que pareça, sim, foi aprovado. Pelo tamanho, pela força. E é um edital assim, super respeitado. Nós ficamos muito felizes de trazer isso aqui para o Espírito Santo. Foi a primeira vez, né, Júlio?
É, a gente já tinha tentado em Recife. A gente mandou esse projeto para Recife, não passou. E aí veio essa ideia de mandar, de buscar uma galeria, um espaço aqui no Espírito Santo, do qual nós tivemos mais controle, né, para poder ter a carta de aval para a realização do trabalho. Então acho que isso também pesou na seleção desse projeto, né?
Mas e essa ideia de trabalhar com a água? Como é que nasceu isso? De onde vocês tiveram essa ideia?
Eu já venho trabalhando com água, um projeto Caminho das Águas, que foi um projeto aprovado em 2008, que foi aquela linha azul pintada na cidade onde o mar vinha antes dos aterros. Em Viana, também tinha uma questão da água, que a galeria lá foi construída sobre um aterro. O Júlio tem um trabalho forte com água, sim, né, Júlio?
Então, a minha relação com a água tem a ver com a questão mais alquímica. Dos elementos originários, né? Esses elementos que estão no mundo e cerceiam e percorrem toda a nossa existência, e do qual a gente vai se afastando na medida em que a gente vai vivendo uma vida cada vez mais tecnológica, mais urbana, e vai perdendo relação com este mundo, né? Este mundo natural dos elementos que estão aí à nossa volta. Então eu trabalhava com fogo e com a água desta forma, né? Numa abordagem mais alquímica para produzir arte contemporânea.
E como foi essa ideia de unir o pensamento de vocês dois, que inclusive são músicos também, né? E tocam estilos bem diferentes, pelo que eu já percebi. Como foi combinar isso na arte?
Então, quando eu fui convidado pelo Piatã para orientá-lo num projeto da Secult, eu percebi já naquele projeto, no texto que ele havia me mandado, uma relação com coisas que eram próximas a mim também. Então, essa adoção do trabalho dele e o acompanhamento do processo dele me fez perceber que havia uma junção e uma interação muito grande entre os dois artistas, né? De pensamentos que se migravam, de certa forma, para o mesmo ponto, que é essa questão relacionada ao mundo, ao espaço, né, ao site específico, principalmente, que é o que a gente está tentando fazer agora no aquário, né, Piatã? Que é interferir na galeria de forma completamente visceral, quer dizer, no subterrâneo da galeria. Então, essa fusão vem daí, né, de você encontrar uma identidade no trabalho do outro. E foi recíproco, né, essa questão.
Exatamente. O Júlio, ele pontuava as questões que eu intuitivamente suscitava de... provocando uma abertura fantástica, assim. Então, para mim, é um presente estar do lado desse grande artista, que é um cara que eu admiro muito, desde sempre, desde pequenininho.
E por falar na exposição, existe um poço lá, né?
Exatamente.
Com 16 metros de profundidade, é isso mesmo?
É um poço semi-artesiano que atinge o lençol freático aqui dessa área da UFES, né? Um dos lençóis, provavelmente. E o que a gente pretendia desde o início, é o que a gente vai agora confirmar, é a gente está consumindo a água, quer dizer, o público vai consumir essa água depois dela ser tratada, né, Pietã?
Para falar um pouco sobre isso. Felizmente, a Galeria de Arte... Felizmente, a galeria é feita sobre um lugar, né? Goiabeiras tem um lençol freático bastante, poderia dizer assim, com vários materiais orgânicos pela área, né? Mangue, sal e tal. Então, é uma água turva, é uma água que tem amônia, que com certeza é proveniente de determinadas fossas e sumidouros. O sistema da UFES não é tratado. Então, é um território que caracterizou a água, que caracteriza essa água. E a gente teve uma dificuldade, porque a ideia era um bebedouro dos sábios, né? A galera beber direto da fonte ali. Só que com a matéria que apareceu nessa busca do invisível, né? Porque a gente não via até então o que era que a gente tinha montado. A gente conseguiu, depois de abrir o poço, tirar a primeira água, mostrar para a amostra, levar para análise. A gente chegou a um dado real, assim, que a água tinha 14 colônias de bactéria. E isso exigiu com que eu e o Júlio Tigre buscasse 300 tipos de alternativa diferente de tornar essa água a matéria a ser bebida. E é o que a gente está conseguindo.
Então, a água foi passada por uma destilação. Essa destilação ela é parcial, ela não tira da água todos os elementos, somente os elementos nocivos, e vai ser refiltrada também no filtro convencional, e as pessoas vão poder consumir essa água com essa garantia, que a água está potável, finalmente, depois de passar por esse processo.
Depois da gente suar muito procurando soluções.
É, a gente buscou vários técnicos, né?
Visitamos várias pessoas, cada um dizia alguma coisa, cada um via um determinado elemento nessa água. Isso foi fantástico, assim, porque foi tornando a nossa matéria cada vez mais presente em todo o seu âmbito. A água é um solvente universal, né? E são várias linhas de pesquisa que estudam a água. A gente visitou todas para tornar essa água bebível.
Trabalhar com essa ideia do tornar visível ou invisível é um negócio até misterioso, né? Como vocês veem essa questão de dar visibilidade àquilo que nem é percebido?
Então, o título do coletivo, né, parte daí, do odreno, são dois drenadores que fazem essa passagem de um elemento, de um espaço para o outro. Então a ideia foi essa, né? Tornar visível o invisível e o contrário também, tornar invisível aquilo que é óbvio a todo mundo, né? Fazer uma passagem, essa era a ideia central do conceito que estaria por trás do coletivo do odreno. Né? Então, furar um poço é sempre uma incógnita, né? É um tiro no escuro. Mesmo com todas as sondagens que tínhamos, toda a pesquisa feita, não dava para imaginar o que íamos encontrar verdadeiramente. Você teria pistas, mas jamais saberia. Então, assim, chegamos num ponto, né, de que essa água tem que ser tratada, então esse é o momento, né? Vamos fazer esse processo de tratamento, vamos chegar a vias de fato, que é consumir a água. Fazer esta água chegar ao outro, né? Chegar ao outro também é água, né? A ideia do aquário é uma relação de construir uma nova hidrografia, uma hidrografia efetiva, de mostrar que nós somos parte do manancial deste mundo, planeta. Do planeta, pois temos conosco, né, se você pesa aí 64 quilos, 42 é água, né? Foi o que, pesquisando a gente chegou nesses números e tudo. Então, é parte do manancial, nós somos também fonte, né? E essa fonte também é matéria e é pensamento, né? Então, eu acho que essa relação com a matéria do mundo meio que tensiona a relação que nós temos com o mundo somente de pensamento, de raciocínio, de intelecto, né? E às vezes a gente está consumindo as coisas do mundo em casa e não tem a noção de como está essa situação, de onde vem esse material que a gente está consumindo, né? Tanto energia elétrica.
Com a origem.
Com a origem, com as questões originárias, né?
E a água é a origem do mundo, tá? Ele já falava isso. A água é um elemento exatamente que ressalta todas essas questões. Esse negócio de tornar possível, visível, o invisível é uma questão que eu sempre pontuei, que é o fenômeno da verdadeira arte. Assim, para mim, a arte é aquela que consegue pontuar, que consegue trazer, consegue presentificar determinadas questões que não existiam ainda. Não sei se é invenção a palavra, mas eu acho que a ideia de criação é justamente trazer para o plano terreno determinadas energias planetárias.
Acho que é um pouco também disfuncionalizar as coisas, né? Porque nós consumimos este mundo como se fosse objeto de consumo mesmo, né? Então a relação, ela se afasta de uma relação da construção de um habitat que se dá na poesia, né? Se dá na curiosidade em relação ao mundo, essa curiosidade passa pelo meu intelecto e eu dou conta dessa curiosidade. E não somente aquela que é respondida pela teoria ou pela ciência diretamente, mas uma relação poética com o espaço onde eu estou, né? E o espaço que eu ocupo. Então, acho que a arte
habitar
traz essa questão.
Poeticamente o mundo. O Júlio me falou essa numa manhã, assim, no domingo, que mudou a minha vida.
Essa frase aí é uma frase heideggeriana, né, de Heidegger, que estuda uma poesia do Hölderlin, e ele fala sobre essa questão do habitar, que é uma questão de construir. Eu relaciono muito a questão da casa, né? As pessoas moram numa casa e tem uma relação meio de consumo desse espaço. E, na verdade, eles são também consumidos por esse espaço. Então, é uma outra construção, sabe? Uma construção que se dá não de transformar as coisas como produto a ser consumido neste mundo, mas tirar essa razão, essa relação somente com a função. E olhar para as coisas como poética, como possibilidade poética. Né?
É passível. Tem pessoas, crianças, que acreditam que o leite já nasce na caixinha. Então, é uma relação que a gente, tirando a função, você consegue construir novas relações.
Hoje eu estou conversando com os artistas plásticos Piatan Lube e Júlio Tigre. Eles são os criadores da instalação expositiva Aquarum, que será aberta amanhã às 7 horas da noite, na Galeria de Arte e Pesquisa da UFES. Eles falaram sobre o processo de produção da exposição, sobre a água que os participantes irão beber durante o momento em que estiverem presentes na instalação expositiva Aquarum, e a seguir falam por que elementos tão presentes no cotidiano como a água passam despercebidos. Confira.
E Piatan, quais seriam os possíveis motivos para que essas questões passem tão despercebidas, sendo que deveriam ser questões observadas por todo mundo, não é?
O porquê é uma questão assim, de costumes, de hábitos, de facilidades, de informações imediatas, né? Assim, as pessoas consomem muitas informações e às vezes não buscam saber as verdadeiras relações. Eu venho da roça, o Júlio também, assim. E lá na roça o sistema é diferente, para você colher você tem que plantar. Então você aprende a entender os ciclos do sol, do tempo, toda uma outra dinâmica com que você vai se alimentar. Isso já muda tudo. Quando eu vim para a universidade, ou seja, que eu chegava aqui com sapato sujo de barro, para mim era um fenômeno, né? Eu ficava me zoando, mas eu já sentia que isso é um diferencial. Isso é uma potência que me dá essa certeza de origem. Esse outro olho. Lógico que eu consumo também informações e tal, só que acaba que eu vou mapeando e esse, tratando as coisas do mundo de uma outra maneira.
Eu acho que essa relação ela tem a ver com essa velocidade que nós vivemos na vida contemporânea, né? É um campo vasto de informações aceleradas e em grande proporção, que você não dá conta, não consegue nem consumir e acha que consome, acha que o seu computador em casa tem a biblioteca do mundo, e isso responde todas as questões que você crê ser necessário para a sua vida. E aí o básico, né? A coisa essencial, aquela coisa originária essencial vai sendo esquecida.
Água, ar, sol.
Por essa relação de bombardeamento mesmo, que a gente está infelizmente enxufado, assim, grampeado no consumismo pelo capitalismo, né? A gente vive num mundo capitalista, totalmente capitalista, e tudo se torna preço, valor e poder. Entende? E as relações mais próximas do mundo vai ficando cada vez mais distante. Quer dizer, aquela que está relacionada à sua própria existência, passa a ser ou um movimento ecológico, passa a ter nomes e rótulos diferenciados, quando na verdade é uma luta individual, né? É uma construção individual.
E o legal das artes plásticas é que os caras são libertos para pesquisar e para investigar e para trabalhar em cima dessas relações. São poucas pessoas que se oportunizam a isso. E o legal de determinados campos das artes plásticas é abrir para essa pesquisa, para esse embate, para essas provocações, que aí geram, né, uma nova relação possível.
E essa ocupação do espaço, por ser uma intervenção, já tem toda essa ideia de ocupar um espaço que, inclusive, é público. Como vocês estão vendo essa questão? Inclusive, tem uma série de manifestações acontecendo. Inclusive, também temos manifestações artísticas, como a própria questão de pichação é arte ou só grafite. Como vocês veem tudo isso? De ocupar o espaço público da mesma forma que é feita a intervenção de vocês?
Eu acho que a questão com a arte não é uma questão pública. A questão com a arte é uma questão privada. O que, que eu quero dizer com isso? Que a experiência com o sensível é de cada um. Está dentro de quem se aproxima de determinada manifestação e dali extrai para si uma própria experiência. Eu chamo de privada nesse sentido. É lógico que essa acessibilidade, né, acessar, permitir a todos que tenham acesso à cultura é uma necessidade, tem importância a luta. Mas ainda, para mim, dentro do meu raciocínio, a experiência depende muito de você produzir, você buscar, né? Construir em você, gerar em você esse lado sensível, quer dizer, dar cada vez mais força a esse lado sensível, que é distante de uma luta ou de levantar uma bandeira. É uma questão mais individual, de cabeça para cabeça, de pessoa para pessoa. Os movimentos, né, sociais, os movimentos, as manifestações são importantes, né? Assim como toda manifestação na área urbana tem lá seu peso e sua importância. Mas isso não quer dizer que todos que estão na rua são obrigados a consumir o que está na rua, entende? É preciso que se elabore, né, cada um da sua maneira, dentro dos seus limites, essa relação com o entorno. né? E não ser obrigado a consumir determinada coisa porque ela está como um nome de cultura. Mas consumi-la é porque você conseguiu realmente aproximar dela. Quer dizer, aproximar das questões conceituais e das reflexões que ela promove.
Os meus trabalhos de intervenção urbana já ganham nesse espaço que é a rua, a sua liberdade, e consegue tocar nessa questão do público de uma maneira muito bonita, que é o povo se aproximar, que é uma troca, que é um diálogo constante. Então a rua é um espaço de todos, assim, que pouca gente se apropria ou entende isso como de todos. Acaba que o processo, assim, de velocidade, de trânsito, os campos já determinados de lugares, isso tira essa ideia de ser coletivo, de ser público. E aí é legal alguns determinados trabalhos que invadem e ocupem isso e diz, não, isso aqui é nosso, é todos nós que formamos e compomos esse lugar. Sem a gente, isso nem é um lugar, é um território, né? É um espaço. A gente que transforma isso num lugar. O lugar é carregado de afeto, o lugar é carregado de história. Isso diferencia a palavra lugar da palavra espaço. Então, é muito bom a arte também quando ganha a sua capacidade de experimentar essa dimensão pública.
Eu acho que o lugar é um lugar
nessas vertentes, mas nessas vertentes, exatamente. Esse trabalho Caminho das Águas, por exemplo, trabalhou com a história do lugar e cada uma pessoa, com a sua memória, dizia alguma coisa para mim. Então, virei um campo assim, de abarcando várias outras experiências. E é lindo, porque a linha tinha 8, 9 quilômetros. Então, isso passava por várias histórias, atravessava vários caminhos, assim. Várias pessoas passam por ela vários dias. Então, foi fantástico, porque eu ouvi cada um.
E, gente, de que forma vocês estão provocando o público na Aquaro? Com essa provocação toda que vocês fazem por meio da intervenção?
Convidar a beber água cavada num concreto já é provocativo. Né? Tirar a água dali já é um tipo de provocação.
E o fato desse concreto ter sido piso de uma galeria de arte completa essa provocação, né? Porque o que se espera dentro de uma galeria é aquela hegemonia da plástica, né? Que é um espaço da representação e
coisas penduradas.
E as linguagens geralmente são as linguagens que nós conhecemos convencionais. Tem muito trabalho que propõe abrir o espaço da galeria para o lado externo, mas ainda no subterrâneo, pelo que eu saiba, esse é o primeiro.
Esse é o primeiro trabalho.
Esse é o primeiro trabalho que quer abrir a galeria nos subterrâneos, né? Em direção ao solo, em direção ao centro do planeta, né? De certa forma, coloca isso como uma galeria também. A galeria passa a ser também esse
direção
solo.
Direção centro, né? Do planeta, tem que repetir isso duas vezes, é fantástico.
Gente, infelizmente a gente está chegando ao fim, então eu gostaria de pedir que vocês fizessem um convite para o pessoal comparecer amanhã na abertura da exposição e também ao longo desses dias que ainda vai dar tempo de conferir.
Até o dia 30 de agosto vai estar disponível essa fonte lá na Galeria de Arte e Pesquisa, Aquarum, Bebedouro dos Sábios. Sejam bem-vindos e sirvam-se à vontade.
É isso aí. Até dia 30 você tem o seu espaço dentro da galeria para experimentar a água. E como diz uma frase antiga de um certo filósofo, que nós não passamos pelo um rio duas vezes, vá lá antes que a gente feche.
Muito bom. Experimentar e sentir também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Sem dúvidas. Maravilha. Muito obrigada pela participação, gente.
Obrigado a você, querido.
Eu conversei com os artistas plásticos Piatan Lube e Júlio Tigre. Eles falaram sobre a instalação expositiva Aquarum, que será aberta amanhã às 7 horas da noite na Galeria de Arte e Pesquisa da UFES. A visitação é até o dia 30 de agosto, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 6 horas da noite. E a entrada é gratuita. Karen Vieira para o Revista Universitária.